essência. Vinhos, gastronomia, gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.
Boa noite. Cada vez mais enólogos da nova geração são reconhecidos pelo profissionalismo, conhecimento e atitude. Muitos deles tornam-se produtores e a sua criatividade não deixa de nos surpreender. Começamos em Estremoz, no Alentejo, para conhecer os vinhos Louca da Adega Monte Branco, da dupla Luís Louro e Inês Capão. Depois, paramos na região do Tejo, no Casal das Aires, o projeto pessoal de Joana Pinhão. Seguimos com as sugestões semanais de vinhos e livros. Fique para o que é realmente essencial. A Adega Monte Branco, em Estremoz, é um projeto do enólogo Luís Louro. Filho do produtor Miguel Louro da Quinta do Moro, percebeu desde muito cedo que o vinho era a sua vocação. É em 2004 que se torna produtor em nome próprio e hoje dá-nos a conhecer vinhos especiais em segunda edição.
Vamos provar o Louca 2017. O Louca são dois vinhos, é o Lô e o Cã. O nome resulta do meu apelido Louro e do apelido da Inês Capão, que trabalha na Adega Monte Branco comigo como enóloga há 11 anos. E cada um de nós, agora, para além dos nossos vinhos, faz este projeto, que é que cada um de nós é livre de escolher uma ideia e concretizá-la.
Escolher uma ideia e concretizá-la parece um bom início, mas quisemos perceber até onde vai essa liberdade.
Pode escolher qualquer parcela de vinha, qualquer casta, qualquer método de vinificação, qualquer estágio, e portanto resultam vinhos com uma identidade muito própria, portanto muito à imagem do enólogo que o faz.
A Inês Capão perguntámos se cada um sabia o que o outro estava a fazer ou se apenas conheceram o vinho já pronto.
Portanto, nós trabalhamos juntos desde 2008 e tudo é feito em conjunto, desde as vinhas até a adega, e em 2015 desafiámos-nos um ao outro a fazer uma coisa completamente às cegas, e em 2015 foi mesmo às cegas. Portanto, eu não sabia se ele ia fazer um branco ou um tinto, a única pessoa que sabia era o Pedro, o nosso adegueiro, que trabalhava em conjunto com os dois. Em 2017 ele já sabia o que é que eu ia fazer, eu sabia o que é que ele ia fazer, e sim, íamos mostrando ao longo do percurso de vinificação, de estabilização, fomos mostrando um ao outro o desenvolvimento de cada vinho, mas não opinávamos.
E o resultado deste projeto de liberdade são vinhos que se revelam muito mais que meras experiências.
É giro porque eu acho que tanto em 15 como em 17 os vinhos mostram muito a identidade da casa, mas nós os dois somos pessoas diferentes, então chegamos ao mesmo objetivo comum de maneiras diferentes. E agrada-nos tanto a um como o outro o vinho do outro, a não ser que ele me esteja a enganar, mas é bom por isso, porque são caminhos completamente diferentes e o resultado final é comum.
Esse resultado final são dois vinhos extraordinários, reveladores de uma atitude depurada na procura do caráter da região, onde não falta elegância e frescura. Atributos surpreendentes num ano como 2017.
O ano 2017 é um ano extraordinariamente quente, anormalmente quente. Portanto, nós em Estremoz, eu diria que temos à volta de, costumo dizer isto, não sei se é verdade, é uma ideia, que temos à volta de 5 dias por ano acima dos 35 graus. E no ano de 2017, se calhar tivemos 90 dias consecutivos acima dos 35 graus. Foi, até à data, o ano mais quente que havia memória, mas o surpreendente é que é um ano extraordinário, tanto em branco como em tinto.
Luís, explica-nos melhor o que o surpreendeu na vindima desse ano de calor extremo.
Há uma frescura, uma acidez nos vinhos, um equilíbrio completamente desfasado daquilo que o ano faria querer. E isso é que é surpreendente, porque não só é demasiado quente, como é demasiado seco.
E os Louca 2017 estão aí para comprovar tudo isto.
Falando do Lô, neste caso, que é o meu, no meu caso a ideia inicial era fazer um Alicante Boucher, 100%. Portanto, há aquela discussão antiga, que dura sempre e será se calhar eterna, que o Alicante Boucher é a grande casta do Alentejo, ou das grandes castas do Alentejo, e se o Alicante funciona sozinho ou não. E eu acreditava que sim.
Alicante Boucher sempre entrou nos vinhos de Luís Louro, quer no Alento, quer no Monte Branco. Na primeira edição do Louca, Luís juntou Aragonês e Touriga Nacional. Agora a ideia era um solo de Alicante Boucher.
Portanto, foi uma seleção das melhores parcelas de Alicante. Fez um estágio muito longo em barrica, barricas de 500 litros, E no final eu achei que o vinho era um vinho muito completo, muito complexo, muito profundo, mas faltava-lhe classe, talvez. E a solução encontrada foi juntar-lhe cerca de 15% de trincadeira.
O Alicante Bouschet é uma casta tintureira, intensa, de estrutura sólida, mesmo com alguma rusticidade. Enquanto a temperamental trincadeira é uma variedade que, nos melhores exemplos, se mostra aromática, com boa acidez e elegância.
Eu acho que a combinação da trincadeira, que é uma casta um bocado mal amada do Alentejo, no Alicante, dá-lhe aquilo que lhe falta. Portanto, tira-lhe talvez um bocado da potência, mas dá-lhe comprimento, dá-lhe um pouco mais equilíbrio, dá-lhe mais classe, mais profundidade. E, portanto, o vinho é isso.
Em 2015, os dois Louca eram vinhos tintos. Agora, na edição de 2017, Inês escolheu fazer um branco.
É um lote de arinto com roupeiro. O roupeiro, que é uma casta meio não grata nesta altura do campeonato no Alentejo, e nós estamos a tentar recuperá-la. Portanto, este ano plantámos mais roupeiro. E essa vinha é uma vinha em que há uma mistura de roupeiro com arinto.
Os olhos de Inês brilham e não é para menos. O vinho salta do copo, é desafiador, de frescura gritante e saudável vez alcoólica. Um pouco ao estilo do que se fazia antigamente.
Há vinhos da década de 70, 80, 90, muito, muito frescos, muito ao nosso estilo, ao estilo da adega Monte Branco. E são vinhos que para nós retratam muito o que é o Alentejo. Portanto, a ideia de não haver frescura ou de não haver vinhos com potencial de guarda brancos no Alentejo, para nós é errada. E tentamos mostrar isso com as castas que estavam nessa altura e que estamos a plantar outra vez e que estamos a tentar puxar para cima outra vez.
Os vinhos Louca não podiam ter nascido noutro lugar ou pela mão de qualquer outra dupla, levando-nos mesmo a pensar porquê só agora. Luís Louro diz-nos no final da prova que esta era a altura.
É preciso, ou pelo menos eu acho que é preciso, construir um projeto. E, portanto, para se fazer aquilo que nós gostamos verdadeiramente de fazer, que nem sempre corre bem, é preciso ter uma base e uma estrutura que permita, que nos dê as ferramentas para nós podermos brincar no bom sentido, às experiências. Isto é uma visão muito... Foi sempre construindo passo a passo. Portanto, nunca houve... Havia sempre a ambição de fazer mais, a ambição de fazer melhor, mas foi preciso construir uma base sólida que permitisse fazer isso que realmente estamos a fazer neste momento.
Joana Pinhão é uma jovem enóloga que cedo se destacou no Douro, onde esteve 12 anos na Quinta do Val Dona Maria. Nessa região mantém-se ligada a outros projetos, mas é no Tejo que hoje a encontramos na propriedade familiar Casal das Aires.
O Tejo sempre foi uma paixão. Eu saí do Tejo muito cedo, fui estudar para Lisboa, fiz agronomia e depois, quando terminei o curso, rumei ao Douro. Estou lá desde então, trabalhei em vários projetos. E chegou uma altura em que eu achei que queria fazer um bocadinho mais. E tendo esta propriedade dos meus avós no Tejo, o objetivo era tentar pegar nela e tentar mostrar a capacidade do Tejo de fazer vinhos diferentes.
Estamos em Alpiarça, nas vinhas que Joana reestruturou integralmente em 2015.
O objetivo é marcar que é um vinho do Tejo, um vinho de charneca, um solo muito específico e que consegue produzir coisas diferentes. E fazer vinhos também ao estilo que eu gosto. Por isso, quando peguei, plantei castas que achava que eu gostaria de beber, um Chardonnay e Pinot, que se calhar a maior parte não plantaria, e depois plantei castas tradicionais da região.
Joana diz-nos que as suas escolhas vão sempre no sentido de mostrar o melhor do Tejo.
As pessoas têm o Tejo conotado muito com uma região de volume e, se calhar, vinhos menos interessantes. Eu acho que existe um potencial gigantesco, quer nas vinhas mais jovens, quer também nas vinhas velhas, que eu acho que é um património que se tem que preservar e que Portugal é tão diverso nesse aspecto. E foi este o objetivo, tentar mostrar o que a região consegue fazer no regresso às origens, no regresso a casa, mas numa propriedade que foi começada pelo meu bisavô, meu avô e agora comigo, com o meu pai também a ajudar. Eu acho que é importante e foi um regressar a casa.
Há menos de um ano, Joana lançou os primeiros Casal das Aires, um branco de Chardonnay e um tinto de Pinot Noir, ambos de 2018. Agora, com a colheita de 2019, conhecemos a segunda edição, havendo em nós a curiosidade de saber porque apostou na arriscada Pinot Noir.
O Pinot Noir foi mesmo por teimosia. Eu sou fã da Borgonha e de longe querer fazer uma Borgonha no Tejo, não... Acho que as condições são tão diferentes que era uma ousadia tentar fazer isso, mas o Pinot, que é uma casta difícil na vinha, uma casta também que tem um feitio particular na adega, era tentar fazer um Pinot fresco, um Pinot que saiba e que cheira Pinot e que nos faça lembrar os Pinots do Velho Mundo.
A enóloga mostra-se muito satisfeita por este seu vinho, um Pinot Noir português da região do Tejo, ter o caráter que desejava. Sem fruta excessiva, sem doçura, sem extração, antes com leveza, delicadeza e elegância.
Longe de ser um Pinot Bourguignon, mas se fizer lembrar lá no fundo um bocadinho disso, é porque o trabalho está a ser bem feito, e tentar mostrar esse lado mais elegante, mais fresco do Tejo, e se conseguirmos com uma casta difícil como o Pinot, melhor ainda.
No Douro, Joana sempre se interessou por vinhas velhas, amor que materializou no projeto Somnium, com o seu amigo e enólogo Rui Lopes. No lançamento dos primeiros vinhos Casal das Aires, prometeu que alguns vinhas velhas do Tejo estariam para breve. E chegou agora o momento, nesta colheita de 2019.
As vinhas velhas, eu acho que o potencial é enorme. Eu percebo que em termos de viticultura e em termos de produção não são as vinhas mais interessantes para quem vende uva, mas está-se a perder uma genética incrível que a região tem, quer para tintos, quer para brancos. As vinhas velhas brancas no Tejo, as vinhas realmente velhas são Fernão Pires, e clones antigos, lindíssimos, cachos pequeninos que quase não se vê na maior parte dos clones plantados em Portugal.
Casal das Aires Fernão Pires Vinhas Velhas 2019 é feito com uvas de uma vinha plantada em 1930 com apenas meio hectare. O Alicante Boucher é de uma outra pequena vinha com cerca de 60 anos. Ambas arrendadas, resultado de uma busca que Joana garante continuar no futuro. Nós vamos ficar atentos.
Acho que é importante manter, e se pudermos no futuro usar essa genética para reenxertar e fazer novas vinhas, mantendo a genética que temos nas antigas, eu acho que esse é o caminho. E o meu objetivo será sempre tentar encontrar e tentar agregar o maior espaço de vinhas velhas que conseguir ao projeto, com o intuito de mostrar o potencial da região.
Passamos às sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista. A Diarinto 2019 é um branco do Douro, do produtor Pormenor Vinhos. Grande exemplo da casta numa região onde não é comum surgir sozinha, é um vinho vigoroso, concentrado, com forte impressão mineral, grande persistência final e vida longa pela frente. Altamente recomendado. Casa do Capitão Mor Alvarinho 2019 é produzido pela Quinta de Passos, em Monção e Melgaço, na região dos vinhos verdes. Aqui o Alvarinho brilha no seu berço natural e dá-nos um vinho com alguma sofisticação, sem exuberância excessiva. É limpo, com ótima sensação de volume e frescura ácida. O que precisamos para uma mesa de verão e uma boa compra. Nos vinhos de bolso, sugerimos o mais recente livro de Maria de Lourdes Modesto, Coisas que Eu Sei, com o sugestivo subtítulo Saberes, Sabores, Segredos e Receitas. Com uma imensa obra publicada, a grande senhora da gastronomia portuguesa continua a partilhar o seu conhecimento único, havendo sempre algo a acrescentar ao que julgávamos terminado. É um prazer voltar a Maria de Lourdes Modesto, a autora que nos diz que não quer ser vista como uma padeira de alves barrota da cozinha tradicional, mas que não cede perante o risco de perda de referências que nos tornaria culturalmente mais pobres. Coisas que Eu Sei é uma edição Leia, Oficina do Livro. E é assim, com este vinho de bolso, que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.
A essência. Vinhos. Gastronomia. Gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.